Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 215. Eu sou o Edgar Maciel de Sá e a gente vai falar de mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, a segunda seguida, Fluminense 1-0 no Fortaleza, Fluminense subindo aí um pouquinho na tabela da competição, chegou aos 11 pontos, está na sétima posição, numa espécie de dirizismo reverso, né? Fluminense não joga tão bem, mas está pontuando, bem diferente de 2019, quando jogava bem com o Diniz, mas pontuou muito mal no início daquele Brasileirão. Vamos falar sobre isso, sobre a vitória do Fluminense, sobre a semana, tem Fluminense e Oriente pela Sul-Americana, o Fluminense está quase eliminado, mas tem um compromisso da Bolívia, e no final de semana tem Fla-Flu. Vamos lá. Carlos Eduardo Sal Sardinha, editor-chefe, troca de passos, tudo bem, Sardinha?
Muito bom dia, o meu bom dia hoje é espiritual. Eu gostaria que as entidades que tomaram o corpo do nosso técnico devolvam o verdadeiro Fernando Diniz, por favor.
Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, meu amigo?
Olha, eu não vou pedir isso, não. Da 2019 foram 15 rodadas, né? 19 pontos. A gente está na... E 12 pontos, né? Isso. A gente está na quarta rodada, na terceira rodada com o Fernando Diniz, ele já fez mais da metade disso. Não sei, eu olho assim e vejo até Diniz campeão brasileiro. Fica aí, pode manter, não precisa disso.
É isso aí, Fluminense 1-0 no Fortaleza, gol do Luiz Henrique, uma partida com algumas intervenções do VAR, que a gente vai ter muito assunto para falar aí durante o podcast. Um jogo que o Fluminense não foi muito bem, é verdade. O Fortaleza teve a posse de bola, pressionou mais. O Fábio, na minha opinião, foi o nome do jogo. Ele fez pelo menos 3 grandes defesas. Teve uma bola no segundo tempo, num chute do Renato Kaiser, na cara do gol, que ele tira sabe-se lá como com o pé. Para mim, foi o grande nome da vitória do Fluminense. Gol de Luiz Henrique no primeiro tempo, um belo gol num contra-ataque. E o Fluminense segue subindo aí. Está invicto com o Diniz, 6º jogo sob o comando do treinador. 4 vitórias e 2 empates. Ele foi muito bem no Brasileirão até agora, foi bem na Copa do Brasil. Na Sul-Americana teve esse empate com o Union, que praticamente elimina o Fluminense, né? Foi a pior partida do Fluminense sob o comando do Diniz. Mas, num geral, acho que o trabalho é bom, né, Sardinha? Como é que você vê esse início de Diniz / vitória sobre o Fortaleza?
Então, a gente tem que ser justo. Eu critiquei o Abel muito porque eu não gostava do trabalho dele, apesar de ter tido alguns resultados. O que acontece agora de diferente é o seguinte: não dá para julgar o trabalho do Diniz ainda. Inclusive, eu acho que essa postura, tirando aí a brincadeira da questão espiritual, a questão da postura do time hoje, da forma como ele vem jogando, eu acho que ele está encontrando ali uma forma assim: deixa eu me salvar aqui primeiro, né? Deixa eu pontuar, vamos deixar o time tranquilo, né, com questão de pontos e etc., para aí depois, quando eu tiver algum tempo mísero de treinar esse time, eu poder começar a colocar uma ideia de jogo, começar a colocar o time para jogar um pouquinho mais da maneira de Diniz. Que aí o que eu acho que é a diferença, Edgar? O que, que me preocupa? O Diniz ontem jogou, digamos assim, possuído pelo Odair Helman, né? E só que a defesa do Odair Helman era uma defesa muito mais segura do que aquela de ontem. O Diniz ontem marcou o tempo todo, até porque conseguiu o gol cedo, né? Marcou o tempo todo em bloco baixo. E, na verdade, a marcação foi muito ruim, muito mesmo. Isso eu posso dizer tranquilamente para vocês. Não foi uma boa marcação. Ah, não tomamos gol. Ok. Graças a São Fábio, graças a eu acho o elenco do Fortaleza muito abaixo do que o Vojvoda. O Vojvoda é muito melhor do que o elenco deles. Tanto que o Vojvoda cria, né? Faz o time criar, faz o time rodar, o time cria chance, mas não consegue marcar. E ao contrário do que o Diniz diz na coletiva, o Fortaleza teve muitas chances de gol. Muitas, muitas, entendeu? Só que o que me preocupa é, ontem ficou muito claro para mim que ele não sabe fazer o time jogar nesse bloco tão baixo. Ele não sabe fazer o time marcar bem nesse bloco baixo, que é uma coisa que o Odair, por exemplo, citando aqui, sabia fazer. Uma recomposição e uma marcação que não davam muita chance para o adversário. Então, me preocupo que, se essa postura se mantiver, você pode não dar, entre aspas, a sorte que a gente deu ontem, entendeu? Então, eu peço assim, que o Diniz reconsidere um pouquinho essa marcação tão atrás, essa coisa tão baixa, porque isso pode ser perigoso para a gente na frente. Agora, claro que a ideia de pontuar, a ideia de fazer um jogo muito mais conservador é o certo nesse momento, porque ele não teve tempo para fazer do time ainda um modelo de jogo com a cara dele. Então, ele está usando as peças e tentando, né, conhecer e encontrar a melhor maneira de usar as peças para poder trazer resultados. E nisso ele está sendo bem sucedido.
Na apresentação dele, né, Gabriel, a gente estava lá, o Diniz falou justamente sobre isso, né? Perguntaram o que ele tinha que fazer diferente em relação a 2019, ele falou, tem que vencer, porque em 2019 a gente até conseguia jogar bem, mas não vencia, eu preciso pontuar, e é isso que ele está fazendo nesse início de trabalho, né?
Eu obviamente, acho que nenhum tricolor gostou da atuação do Fluminense contra o Fortaleza, né? Mas eu também entendo perfeitamente, você viu ontem na minha live lá depois do jogo, teve alguém que comentou e relembrou um ponto, que é Diniz tá aprendendo, talvez já tenha aprendido nesse percurso e tal, enfim, o que é jogar Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é você pontuar. É você pontuar jogando... Quando você jogar bem, você pontuar. É você pontuar quando você jogar mal. É você pontuar quando você tiver um a menos. É você pontuar constantemente. É você nunca deixar de pontuar. E a entrevista coletiva de Fernando Diniz depois do jogo mostra isso. Ele teve esse entendimento. Assim. Ele falou em plano B, por exemplo. Ele falou, não é que eu não quis jogar da forma como, do estilo de jogo que eu gosto de jogar, com pressão, com marcação alta, com posse de bola, com muita finalização e tal. Não é que eu não quis jogar dessa forma. É que eu tento implementar esse jogo. Só que a gente sabia que ia ser difícil com Fortaleza, por dois motivos. Um, porque eu não tenho tempo de treinar. E dois, porque o time do Fortaleza é um time que dificulta esse tipo de jogo. Então, eu vim para cá e eu tinha um plano B. E a partir desse momento, eu implementei um plano B. Aí é óbvio que, assim, vou repetir, é óbvio que nenhum torcedor fica satisfeito com o desempenho do time. Mas eu fico satisfeito de saber que o Fluminense implementou, um treinador do Fluminense implementou um plano B. Tá, sei lá, 20 dias no cargo, Diniz? Acho que é por aí, né? Eu não lembro exatamente o dia que ele foi apresentado. Mas deve ser por aí. Um treinador que está há 20 dias implementou um plano B que foi suficiente para vencer o Fortaleza. Pô, mas é igual o Sardinha falou, né? Só foi sorte e tal. Cara, assim, eu concordo que é óbvio. Foi sorte, mais ou menos. O Fluminense contratou Fábio. Por que o dos outros a gente dá o mérito e no nosso é só sorte de ter Fábio? Não, é um mérito do Fluminense ter contratado um goleiro de um nível acima da média no Brasil. E querendo ou não, goleiro traz ponto no campeonato, né? Goleiro tira ponto. Não, eu entendi.
Pelo elenco, a escolha de palavras. Fortaleza, né? Não, o que eu digo sorte é o seguinte, por exemplo, se você está jogando ontem contra um Flamengo, vamos botar um time que tem um Palmeiras, que tem um elenco melhor, provavelmente a gente não teria nem empatado, teria perdido, porque a chance que a gente deu para eles, o jogo, por exemplo, do Palmeiras foi muito diferente do jogo de ontem, entendeu?
Sim, é porque se minha mãe tivesse um guidão e duas rodas, dois pedais, ela seria uma bicicleta. Eu entendi o que você falou, assim, só que eu tô pensando mais no macro, que é quando você entra no Brasileirão, você vai ter o jogo contra o Fortaleza e você vai ter o jogo contra o Palmeiras. E aí não adianta eu exigir, por exemplo. É óbvio, isso é bem óbvio, que o Fluminense na semana que vem contra o Flamengo vai jogar muito mais do que ele jogou em todas as partidas do Campeonato Brasileiro até agora. Porque existe uma coisa diferente. Assim como o Flamengo provavelmente vai jogar, vai estar muito mais mordido, falando até de intensidade, assim, para o jogo da semana que vem. Porque 6 derrotas seguidas em Fla-Flu e tal, enfim. São 6 derrotas, até citei um número aqui agora que eu nem sei se é verdadeiro, mas enfim. Um tempão aí sem...
Eu acho que são um empate e 4 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos.
Ah, então. Tá indo para 6 derrotas seguidas, então. Tá caminhando. Tem os 2 do Brasileiro, a gente ganha os 2 e aí... É porque tem o empate da final do Carioca, né? É porque a final, exatamente, do segundo jogo é empate.
Mas é um empate com gosto de derrota, né?
Então, assim, eu vejo que são jogos diferentes. Eu acho que um dos grandes problemas de Fernando Diniz na primeira passagem dele aqui, e foi, por exemplo, um dos grandes problemas dele, porque os outros trabalhos dele acabaram sendo muito diferentes, né? Um Santos muito conturbado, aí você tinha um Vasco mais conturbado ainda. É ter o entendimento, eu acho que eu vi um pouco disso dele no São Paulo, é ter esse entendimento de que são jogos diferentes, atitudes diferentes, para gerar resultados parecidos. Você precisa ter atitudes diferentes em jogos diferentes para ter resultados parecidos. Qual que é o resultado parecido? Pontuar. Querendo ou não, o Fluminense em 3 rodadas fez mais da metade dos seus pontos num campeonato de 7 rodadas. E aí a gente olha assim, aquele joguinho contra o Coritiba, naquela situação. Querendo ou não, o Fluminense tomou um gol depois dos 40. Se não acontece aquilo, né, ter conseguido um empate lá, nem era Diniz ainda, foi com o Marcão, o Fluminense hoje estava no G5. No G6, estaria atrás do Botafogo.
Fora de casa, não é?
Exatamente.
Porque num jogo que saiu vencendo por 2-0. Era para ter ganho.
Eu nem considero a vitória, porque aí você tem a expulsão, tem tudo acontecendo. Assim, dentro daquele mesmo roteiro, o Fluminense estava segurando até os 40 e tal, entendeu? Se tivesse segurado um pouquinho mais ali, tinha um pontinho a mais e estaria hoje dentro do G6. Sendo que Diniz assumiu o time com a gente aqui falando... O Fluminense não pode perder o jogo para o Palmeiras para não entrar no Z4. E aí vem a espiral positiva, né? A gente está falando hoje de que com uma vitória na próxima rodada, o Fluminense pode ser líder do Brasileirão.
Deixa eu só explicar porque eu não concordo totalmente com o que o Gabriel falou da questão da cada jogo sua história. Porque o jogo de ontem, o que me preocupa? O jogo de ontem foi muito parecido com o jogo do Santa Fé. Muito. Em termos de armação do time, em termos de movimento, etc. A única diferença é que a gente teve um pouquinho mais de contra-ataque, né? Jogou um pouquinho, conseguiu chegar um pouquinho mais do que contra o Santa Fé, mas foi um jogo parecido. Dava a impressão que o Diniz fez do Santa Fé um laboratório porque ele faria ontem, né? Então, o que está me preocupando é que, assim, se ele começar a adotar esse perfil de agora contra times que venham para cima, que tenham mais volume de jogo e tal, me preocupa, é isso que eu estou falando.
Não, mas aí ele falou na coletiva que ele não vai fazer isso. Ele falou que era o plano B. Ele fala na coletiva, ele usa, ele é perguntado exatamente sobre isso, porque está todo mundo pensando, né? Diniz abriu mão agora? Diniz fez curso com o Abel, com Celso Rotti, mandou lá um e-mail para o Celso, @rotimeio. Enfim, fez um curso com todos os retranqueiros do Brasil para poder jogar assim. Tá todo mundo assim ontem, né, depois do jogo. Mas ele respondeu, falou que não é esse o objetivo de jogo dele. Só que foi a forma que ele encontrou para ele fazer isso, já que ele veio de Santa Fé direto para Fortaleza. Só que então, eu acho que teve uma diferença, o Sardinha, entre os dois jogos, que são crucial, assim. O Union joga bem diferente do Fortaleza. O Fortaleza é um time que joga com a linha muito alta, dá muito espaço. O Union ficou fazendo lançamento o jogo inteiro. Ou seja, tinha uma marcação mais fechada.
Por isso, até o segundo, conseguiu até alguns ataques e não conseguiu contra o Union. Então, a diferença não foi no jogo do Fluminense. É isso que eu estou tentando explicar.
Então, mas aí,
do adversário.
Então, mas aí aquela história. O Fluminense acertou. A tática estava certa ontem e estava errada contra o Union. Foi um erro contra o Union querer jogar daquela forma. E o segundo, eu linko duas coisas aí. A primeira fala de Diniz na coletiva é: a gente veio aqui nos primeiros dias, a gente sabia que a gente queria buscar a animação e etc. E buscar tudo aquilo que eles fizeram na final contra o Flamengo. Pô, isso já a final contra o Flamengo faz um mês. E ele ainda está nesse discurso. Então, eu não, confesso, não entendi ainda por que ele manteve esse discurso ainda, falar que está buscando aquele jogo contra o Flamengo na final. Mas claramente ele não conseguiu nada disso contra o Union, né? Ele foi conseguir isso ontem. E aí eu acho que eu linko duas coisas, que é esse espírito, essa animosidade dentro de campo, que a gente não viu lá na Argentina, linkado com outra coisa. São 6 jogos de Fernando Diniz até agora. 4 vitórias, né? Nas 4 vitórias, o Fluminense abriu o placar antes dos 10 minutos. E se eu não estou enganado, desses 4 gols aí, 3, a gente tem a sensação de que foi uma jogada ensaiada mesmo. Assim, foi planejado o gol do Fluminense. Lá contra o Vila Nova foi uma jogada de escanteio meio planejada ali do Nino com o Cano. No primeiro jogo também a gente viu o gol, é porque agora vai fugindo os gols, né? Mas contra o Júnior, foi escanteio também o Ganso lá dentro da área. A gente viu uma jogada mais planejada ali contra o Atlético Paranaense também naquele gol de Cano, no chute de fora da área. Pareceu uma jogada treinada ali. Não necessariamente a jogada, né? Mas o conceito. Então, assim, quando são 4 em 6, eu acho que não é mais coincidência essa questão do gol no início. E aí eu começo já a tornar isso mérito. Talvez para esse início de trabalho, esse tenha sido o maior mérito de Fernando Diniz. Porque os 4 jogos que ele venceu, ele abriu o placar cedo. Isso me dá a tranquilidade, né, do mérito, e me dá a preocupação, que é... E quando não abrir cedo? Vai ser sempre igual ao União? Vai ser um time sem repertório? Ih, não funcionou o que eu queria fazer. Então vamos aqui, ficar aqui atrás e esperar Fábio salvar tudo. Isso é a minha preocupação.
É, contra o União não passou nem perto de abrir o placar. Né? Não teve nem esse risco.
Não teve nem perto.
Teve, só que do Union. LGE Union tá lá agora falando que teve a oportunidade. A gente aqui que não tá.
E agora, depois dessa vitória, o Fluminense aí com 11 pontos, né, sétimo colocado, como o Gabriel falou, na próxima rodada pode entrar no G4, pode até assumir uma liderança numa combinação de resultados. É difícil, mas pode, com uma vitória, com certeza, chegar ainda mais perto do topo da tabela. E essa semana o Fluminense tem uma viagem aí, quinta-feira, né, tem um jogo contra o Oriente na Bolívia, um jogo em que o Fluminense está praticamente eliminado. Tem chance de classificar? Tem. Tem que golear e torcer para um empate entre Júnior e União. Mas é um joguinho ali, numa quinta-feira, o Fluminense vai viajar na quarta para jogar quinta, volta na sexta, e aí domingo tem Fla-Flu. O que, que vocês acham que é a melhor opção para essa semana aí do Fluminense?
Então, são dois pontos aí muito importantes, cara, que a gente tem que pensar. Primeiro ponto importante é que realmente você não vai ter descanso, você não vai ter treino para o Fla-Flu. Esquece, né? Se você for com um time completo para a Bolívia. Aí você pensa assim, pô, não vou para a Bolívia. Vocês imaginam a dor de corno se empata o jogo Júnior e União e a gente foi com o time reserva
para a Bolívia? Sardinha, mas tem um ponto. Se fosse assim... A gente tivesse que vencer e ter um empate, ok. Mas é 6-0. Eu não confio. A chance é mínima, entendeu? Assim, eu não vou sentir isso. Eu acho que, inclusive, o resultado mais provável de acontecer é um empate do que o 6-0.
A chance é mínima, concordo. Mas ela existe. Enquanto você estiver ali brigando, ela vai existir. Quando você tiver... Oriente é o time mais fraco, é um dos times mais fracos se bobear dessa Sul-Americana. Né?
Olha,
os caras não
pontuaram,
só tomaram saco.
Eu vi alguns jogos.
Eu já vi um time ruim também.
Meu amigo, o Metropolitanos da Venezuela é um nível inacreditável. Mas tá entre os mais fracos. Se fizer o grupo dos mais fracos, ele é rebaixado.
Sim, ele pega. Ele é capaz de ganhar a chave. É, isso aí. mas assim, é difícil, né, cara? É uma decisão difícil, porque como é que você fecha o olho, abandona, né? E vão focar só no Fla-Flu. Beleza. Aí termina a semana, nem um nem o outro. Pô, cara, eu vou falar para vocês, é uma decisão muito difícil, muito. Eu não sou capaz de dizer aqui... vai estar errado se fizer isso. Eu não sou capaz. Não consigo mesmo. É uma decisão, assim, eu até vou confessar a vocês que eu não consigo, nesse momento, cravar. O melhor é isso. Não consigo.
Eu não, assim, eu vou ser bem sincero, Sérgio. Eu acho que a possibilidade do 6-0. É óbvio que ela existe, assim como existe a possibilidade de os jogadores do Oriente entrarem e fazerem 4 gols contra no mesmo jogo. Existe porque futebol é futebol. Mas eu acho que o Fluminense está eliminado na competição. Assim. Mesmo se houver um empate do outro lado, acho que a chance do Fluminense fazer o 6-0... Porque eu concordo, Sardinho, o Oriente Petroleiro é muito ruim. Mas o Fluminense já enfrentou times muito ruins, fora de casa, na Libertadores, na Sul-Americana, já enfrentou isso tudo e só tem um 6-0 lá da década de 70. Então, não acontece o tempo todo. A gente está vendo aí o único time que está enfileirando goleadas é o Palmeiras, que é uma máquina, né, na Libertadores. Mesmo o Oriente Petroleiro sendo muito ruim, ele tomou 3 gols em todos os jogos até agora. Na verdade, não. Tomou 3 gols no turno, no retorno ele tomou 2 do União e tomou 2 do Oriente Petroleiro. Então, assim, ele está tomando 3-0, 2-0. É um time que se lança muito. Agora, falando de Fluminense, é óbvio, a gente está indo para morrer. E a gente pode matar, óbvio, a gente tem uma chance. A gente tem um exército aqui com a arminha na mão e os caras têm tanque, têm avião, têm tudo. A gente pode ganhar a guerra? Pode. Mas a chance de a gente morrer. É melhor, nesse caso, eu penso, pelo menos, o Fluminense... Eu discordo de quem fala que tem que mandar o time sub-23, aí o Diniz nem viaja e tal, porque eu acho que, nesse momento, o Fluminense perder esse jogo, é aquele jogo que depois vai encher o saco. O Diniz não tá mais invicto. Olha, aí, tipo, empata com o Flamengo, empata na outra semana também com o Juventude, ó, 3 jogos sem ganhar e tal. Pesa no número, né? Mas eu acho que o Fluminense teria que selecionar muito bem quem vai viajar para esse jogo. Vai ser mais um jogo. A escala da semana aí já está divulgada do Fluminense, né? Diniz, eles chegaram hoje às 6, 7 horas da manhã, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, né? Vindo de Fortaleza. Então, obviamente, eles não treinam hoje, né? Aí vão treinar na terça-feira e vão para Santa Cruz de la Sierra já na... Eles vão na terça ou vão na quarta? Você sabe?
Vou na quarta. Eu
tô até abrindo. Vão na quarta, né? Aí treinam na quarta, isso, eu cheguei. Aí treinam na quarta e vão para Santa Cruz de la Sierra. Aí eles voltam na sexta, durante a madrugada, ali durante a manhã, então eles só vão treinar no sábado de novo. Ou seja, na realidade mesmo, se o Fluminense for a Vera para esse jogo, não é só o fato de Diniz dar 3 treinos na semana. É o fato de Diniz dar 2 desses 3 treinos pensando num jogo que a gente precisa enfiar 6-0. E para ser bem sincero, acho que até a possibilidade de a gente golear e fazer 3-4-0 é real. 6 eu acho bem difícil. Mas, e não ter um empate no outro jogo. O Fluminense está indo para um jogo morto. E pode estar minando o seu próprio trabalho. Porque a gente ainda aceita quando tem, né? Eu acho que a gente sempre precisa ter os dois, né? Resultado, desempenho. Mas a gente consegue aceitar durante um tempo ter o desempenho, mas não o resultado. E consegue aceitar durante um bom tempo ter o resultado, mas não o desempenho. O que a gente não aceita não ter nenhum dos dois. A chance de chegar aqui para o Flamengo, perder um clássico, e isso vai ser um golpe duríssimo para o Fluminense. Eu estou falando, a derrota com o Diniz vai vir. Quando vier, a gente precisa ter noção e tal, mas essa derrota vir para o Flamengo, perder essa invencibilidade. Enfim, isso vai ser um golpe duríssimo. E aí, estoura tudo para trás. Foi para a Bolívia com o time titular e foi um erro. Eu acho um erro ir com o time titular. Acho que alguns jogadores, por exemplo, Germancano, não tem que viajar. Iago Felipe não tem que viajar. Paulo Henrique Ganso não tem que viajar. Fábio não tem que viajar. Esse é um jogo ótimo para o Marcos Felipe. Até porque ele nem deve ver a bola, né? Deve jogar de óculos para poder ver a bola de tão longe que ela vai ficar quanto o petroleiro. Fábio não tem que viajar. Nino já não deve, né? Mas Nino e o Braz não tem que viajar. Até porque, Sardinha, é um jogo para você dar ritmo para os caras que têm qualidade e não vêm jogando. É um jogo excelente para você pegar um moleque aí e botar pro banco lá o Gabriel Martins, que está voando no Sub-23, dar uma moral pro cara, fazer uma viagem internacional. Fluminense é um time que, né, o Mário Bittencourt, Paulo Angione, são caras que sempre que falam dessa... de valorizar o homem ali, o jogador e todo o processo mental. Pô, você dá uma viagem internacional ali para um moleque desse. Como é que o moleque não se sente? Pô, tô valorizadão aqui no Fluminense, vou jogar na Bolívia e tal. E é o jogo para dar rodagem. É considerar que a eliminação já veio. Eu diria que se o Fluminense, a possibilidade do Fluminense classificar com o time titular é a mesma de se for com o time reserva. O Petroleiro é horrível. Acontecer 6-0 com um vai ser a mesma chance de acontecer 6-0 com o outro. E o que eu não, dos que eu falei de viajar, eu só não incluí, acrescentaria aí André também. Para mim, André também não tem que viajar. Os laterais têm que viajar. Esse tem que ganhar milhas aí. Meu amigo, precisa.
Eu iria com o time misto também. Eu não levaria alguns jogadores. Nem viajaria, como você falou. Ganso, Cano. Ganso porque tá voltando de lesão há pouco tempo. Cano tá jogando todos os jogos. Precisa descansar um pouco. Enfim, alguns nomes que eu acho que não seria necessário, porque essa classificação, se vier, é milagre. Então, não dá para contar com isso. Vamos focar no que dá. Como a gente falou no último podcast, Sardinha, você não estava? É, o Cauê falou que o ano do Fluminense acabou, né? Depois do empate contra o Lyon, porque não tem mais chance de título, né? É muito difícil ganhar um brasileiro ou uma Copa do Brasil. A Copa do Brasil é até menos difícil que o brasileiro, porque é mata-mata ali, enfim. Só que, dentro de uma análise assim, imparcial, não tem muita chance do Fluminense ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil. Então, é melhor focar em ir o mais longe possível na Copa do Brasil, em fazer uma boa campanha no brasileiro, que leve de novo o time a Libertadores, do que desgastar o time numa viagem. Eu queria te perguntar se você concorda com a opinião de Cauê, que o ano acabou.
Cauê é o arauto da desgraça, né? Não vou dar voz para essa opinião trágica de Cauê, entendeu? A de Magher. Até porque, como eu já falei, eu tenho informações de bastidores sobre ele. Mas o que eu penso é o seguinte, gente. Por que, que eu penso, não penso exatamente como vocês? Porque eu acho que, apesar de ser um jogo contra o Flamengo e tal, não sei o quê, a gente teve uma decisão contra o Flamengo esse ano, ganhamos, estamos bem nisso, beleza. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de 38 rodadas, né? A gente está falando aí de cansar o time para uma rodada contra o Flamengo. A gente precisa tirar um pouquinho o pensamento de que é o Flamengo e tal. Cara, o Flamengo já vem perdendo há muito tempo para a gente. Então, se bobear, é o contrário. Se a gente botar o time misto contra o Flamengo, é capaz de não perder, entendeu? Agora, eu acho o seguinte, mesmo que a gente considere um milagre, eu fico pensando o seguinte, um efeito de uma classificação dessa na Sul-Americana, mesmo que seja um milagre no caminho e tal, tanto financeiro, né, quanto... É, em termos de futebolísticos, cara, a classificação na Sul-Americana é um feito que assim, pode mudar de vez o nosso ano, entendeu? Mudar mesmo de patamar o nosso ano, porque eu acho que o Fluminense cresceria de uma forma absurda nessa competição, se isso acontecesse. Então, assim, sabe aquela coisa? Enquanto tem cinza ali pegando, enquanto tem um pouquinho de brasa, pô, eu acredito na fogueira, cara. Eu continuo acreditando, mesmo que seja, também acho que é praticamente impossível. Mas eu como a troca. Se fosse, por exemplo, um jogo decisivo na Copa do Brasil, tá? E um jogo e esse jogo da Sul-Americana, aí eu concordaria com vocês na hora. Eu iria com o time misto. Pô, um jogo decisivo na Copa do Brasil, muito mais próximo pra gente do que a Sul-Americana nessa circunstância. Mas um jogo de rodada do Campeonato Brasileiro, eu esqueço um pouco o que é Fla-Flu, cara. Eu iria. São 7 jogos por enquanto, nós vamos para o 8º. Entendeu? Depois do Flamengo tem 30 rodadas. O ano não está nem um pouco decidido, nem um pouco encaminhado, entendeu? Então, eu acho que eu iria. Eu manteria a minha ideia de realmente tentar arriscar.
Ô, Sardinha, assim, eu percebi que você é um cara que acredita muito, né? Assim, porque acho que aí eu entendi a diferença. Você está querendo o time só porque você realmente acredita que é possível a classificação. Acho que o entendimento de todo mundo é de que isso não vai acontecer. Você foi falando aí. Eu falei assim, não, uma vitória dessa e tal, uma classificação dessa muda tudo e tal. Aí eu fui lembrando bem aqui. Falei, cara, em 2019 a gente teve a vitória contra o Grêmio, né? No Brasileirão, e depois a gente continuou, perdeu o Botafogo, enfim, continuando aquela sequência. Eu falei, não, o Sardinha tá falando de competição internacional, a gente cresce na competição e tal. Aí eu lembrei de 2011, na Libertadores, que a gente classificou daquela maneira inacreditável contra o Argentino Júnior, que, por sinal, era muito mais fácil de classificar do que agora na Sula. E aí a gente foi eliminado pro Libertar nas oitavas também. Eu não consegui achar as maneiras inacreditáveis que deram ano. Eu entendi o que você quer dizer, só não achei um histórico para isso. É porque realmente, acho que você ainda acredita que é possível se o Fluminense for o time titular enfiar 6-0 no Oriente Petroleiro e ter empate na outra. Acho que eu e 99% da torcida, a gente já entende que isso não vai acontecer. Talvez a gente seja, né, homens de pouca fé, talvez. Talvez só você esteja iludido, talvez. Mas eu acho que nessa conta aí, vale mais o Fluminense segurar e assim, e não estou falando de poupar o jogador, para o jogador ficar quarta, quinta e sexta em casa tomando banho de piscina, não. De repente o Diniz vai viajar, o Eduardo Barros, que é o auxiliar que veio junto com ele, vai para o CT na quinta-feira dar treino para essa galera. treinar esquema de jogo junto com o Sub-23 para poder fazer. Enfim, é para essa galera ficar treinando, não é para descanso só, né? Mas, enfim, eu acho que essa decisão ainda vai ser tomada. Eu acho que essa decisão passava um pouco pelo resultado contra o Fortaleza, no sentido de depende do clima, né? O clima que tivesse, etc. E vamos ver. Até porque essa decisão não está na mão só de Diniz, né? Isso provavelmente vai ser conversado com todo o departamento de futebol. Né?
Cara, com certeza. Isso não é uma decisão só dele, não. Vamos ver o que o Fluminense vai decidir e vai escolher para essa semana, né? Já que quarta-feira tem viagem para a Bolívia, onde na quinta o Fluminense enfrenta o Oriente para fechar a primeira fase da competição, a fase de grupos. E o Fluminense volta na sexta para jogar domingo o Fla-Flu. Antes de encaminhar o final do podcast, eu queria entrar no tema arbitragem, que eu deixei por último, porque é sempre chato ficar falando de arbitragem, né? Mas foi um jogo do Fluminense Fortaleza muito marcado pelas intervenções do VAR. A gente teve no primeiro tempo um lance de um possível pênalti do Wellington no Moisés. Inicialmente a central do apito disse que não foi pênalti, depois voltou atrás, dizendo que houve um toque. No segundo tempo a gente tem o gol anulado do Fortaleza por uma falta do Iago lá no início da jogada. E depois o gol anulado do Cano. Queria a opinião de vocês aí, Sardinha. O que você achou das intervenções do VAR nessa partida?
Bom, sobre os lances, eu achei o lance do Iago realmente foi falta, mas achei que o juiz teve muito peito para anular por ser tão lá atrás, tão no início da jogada.
E o lance do Cano... Estranho, né? Porque por mais que tenha sido lá atrás, assim que o jogador desarma o Iago, né, faz a falta do Iago, ele já lança e já gera totalmente um contra-ataque. São três toques na bola, né?
Na linguagem deles, aquele lance ali, bem ou mal, inicia a ação ofensiva, né? Que é o que eles dizem que você, para essa falta ser considerada, né? Você tem que estar na ação ofensiva, né? Que eles dizem. E bem ou mal, realmente, depois que toma a bola do Iago ali, eles partem direto e fazem o gol, né? Então, assim, dá para entender perfeitamente a posição do juiz, mas eu acho, de qualquer maneira, que foi uma decisão, assim, de peito, entendeu? Tipo, vamos anular aqui e tal. Agora, cara, essa linha do VAR ali, cara, pelo amor de Deus, o cara que botou, cara, tem até um exemplo, você citou no Twitter, eu acho até, Edgar, e eu vi ontem, fiquei reparando, quando eles botam primeiro, eles traçam uma linha amarela, quando você tem o vídeo, cara, a linha amarela, ela está no braço do Cano, que está aberto, e no pé do jogador do Fortaleza.
Acho que é azul.
Não, é amarela. Tem uma linha amarela que está só primeiro. É a linha base.
Ah, calma aí, tem um vídeo? Tem o um vídeo do VAR?
Tem vídeo. Por isso...
Então, é porque eu não vi o vídeo ainda.
Não, por isso que a gente está te falando dessa bendita linha amarela.
Tá. Vou
essa linha amarela foi traçada. Cara,
é aquele vídeo do site da CBF, né?
Isso. Eu botei no Twitter. Procura lá, Gabriel.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A linha foi traçada, a primeira linha traçada, que é a linha base que eles chamam, é uma linha amarela. E essa linha, ela está no pé do jogador do Fortaleza, como tem que estar, mas você vê claramente que ela está fora do ombro do Cano. Depois, quando vai botando as outras linhas, que vai poluindo, né, a imagem vai ficando cheia de linha, você começa a nem ver direito o corpo do jogador, aí surge uma linha vermelha, cara, na frente, assim, dizendo que era o ombro do Cano, que não dá para entender. Realmente não dá para entender. Porque a linha base, ela traça o quê? Ela é exatamente a que traça o ângulo que a gente tem que olhar, né? O lance. Dali eles colocam uma linha azul e uma linha vermelha para poder ver onde está um, onde está o outro. Então, pela linha base, você já vê que o Cano não estava impedido. Pô, uma loucura isso. Aquilo ali eu achei, sério, achei uma loucura.
Ontem, quando saiu o vídeo da CBF, eu fui olhar, né? E aí, os próprios comentaristas de arbitragem, eles sempre falam que depois que botam as duas linhas, a imagem fica muito poluída e aí atrapalha ali o pixel e tal, fica mais difícil de ver, né? Ainda mais quando as duas linhas estão muito próximas, como é o caso do lance. Eu fui ver o vídeo da CBF e essa linha que o Sardinha está falando, é a primeira linha que eles colocam no pé do defensor, né? No pé ou no, na parte do corpo do defensor que está mais perto da linha de fundo, no caso era o pé. E aí eles botaram aquela primeira linha bem fininha e tal. E aí eu dei um print naquele momento. E nesse momento, mostra o Cano atrás da linha amarela. Claro, eu até expliquei isso no Twitter. Tem a questão de perspectiva, tem a questão física, enfim, várias paradas aí que influenciam de profundidade e tal. Por isso que bota-se a outra linha. Só que nessa primeira linha, que fica, a imagem fica menos poluída, eu não consigo acreditar que o Cano está impedido.
E depois, mas a linha amarela é para dar essa perspectiva, essa é a questão, exatamente isso.
Quando se coloca a linha do Cano, eu não consigo ver o cara colocando a linha no ombro dele. Para mim, a linha está no braço.
Existe, eu tô até vendo aqui agora, isso está comprovando uma questão que eu já tive ontem, que eu falei ontem ainda na live. Claramente, eu falei isso ontem, tá? Claramente eles colocaram a linha azul primeiro, no pé do jogador do Fortaleza, e depois eles colocaram a linha vermelha. E aí uma coisa assim, ficou essa linha amarela, e aí, pô, não, uma merda aqui agora, porque pra galera que tá ouvindo só o áudio, né, dá uma buscada no Twitter, ou provavelmente essa linha aí também vai rodar no seu WhatsApp.
Eu coloquei no Twitter, por lá.
É. Se você não tem Twitter, eu vou fazer vídeo sobre isso lá no YouTube. Então, assiste lá, fica aí o Merchan do Raiz Tricolor, então. Claramente é uma coisa. Se você olhar, essa linha amarela comprova isso. A linha azul, ela tá atrás, né? Assim, ela tá na frente da linha vermelha. A linha vermelha é o braço de Germancano. Só que se você tirar a linha azul, a linha vermelha tá batendo aonde, em Cano? Aonde que ela tá batendo? Em qual parte do corpo que ela tá pegando? Porque nem no cotovelo ela tá batendo mais. Porque a linha azul tá em cima do cotovelo. Se a linha azul tá em cima do cotovelo de Germancano e a linha vermelha tá à frente da linha azul, em que a linha vermelha tá batendo? Eles botaram a linha azul primeiro e botaram a linha vermelha à frente, assim. Esse é o erro que eu acho que mais irrita. Porque esse é o erro do árbitro, mas esse é o erro, sei lá, do cara do designer lá, não sei como é que é o nome do auxiliar do VAR que mexe com a parte técnica ali. Porque isso é um erro ridículo, assim, é coisa ridícula. Nossa, muito clubista isso que eu vou falar agora. Mas é um erro mais ridículo do que aquele contra o Cerro Porteño no ano passado. Sabe por quê? Porque contra o Cerro Porteño é uma desatenção. O cara foi desatento. Não viu ali e, pô, passou aquela vergonha absurda de estar o Samuel Xavier 2 quilômetros na frente dando condição para todo mundo. Agora, esse não. Esse é um erro que vai ser cometido mais vezes se esse cidadão lá que... Ah, eu tô até vendo aqui, ó. É o Rafael Trasser, o árbitro de vídeo. Aí o Clayton... Clériston Clay. Barreto Rios. Era o auxiliar do VAR. E ainda tem o observador do VAR, que era o Márcio Eustáquio Santiago. Esses três estavam olhando para uma tela e viram o cara lá que mexe na linha, botar a linha na frente, e eles erraram. Eles deixaram isso passar. Assim, isso vai acontecer outras vezes. É uma das coisas ridículas, assim, porque primeiro que acabou a mesma linha, né? Pelo visto. A mesma linha, não, ela não existe mais. Porque esse era um lance para mim que claramente era a mesma linha. Era aquele que a gente olha e fala, pô, o braço de Germancano tá ali um pouco para frente, mas aí o ombro... Tá, enfim, você olha e fala, pô, mesma linha. Só que não tem mais mesma linha. E é um impedimento ridículo marcado. Só para falar rapidinho dos outros lances, o gol do Fortaleza foi bem anulado, eu concordo com isso. Concordo que teve peito para anular. Teve o gol do CSA, que demitiu o Fernando Diniz em 2019. Se vocês forem ver, ele é muito parecido e ele não é anulado. Tem um pênalti em Ganso no campo de ataque. Aí, no pênalti em Ganso, o cara toca de cabeça, o goleiro pega na mão, quebra na frente, gol do Ceará. E aí eles não, enfim, não revisaram o pênalti, né? Foi algo meio ridículo, assim. Não revisaram nenhum pênalti que anularia o gol. Mas dessa vez fizeram certo. E o pênalti, eu confesso que de início eu fiquei procurando o toque em cima, não achei, mas depois que eu vi o toque embaixo, foi até ainda no meio do jogo, eu fiquei revendo e vi o toque embaixo. É o exemplo que eu sempre dou, vamos falar, o torcedor do Fluminense vai falar, ah, mas não foi pênalti, o cara se jogou, se fosse pro Fluminense a gente estaria falando que era pênalti. Então, pra mim, foi pênalti também cometido por Hélio.
Ano passado, teve um gol do Fluminense anulado, igual esse gol do Fortaleza. Mas não foi, né? A fase de ataque não começou lá na defesa, né? Foi aquele gol contra o Palmeiras. Se eu não me engano, o Wellington faz uma falta no meio-campo, rouba a bola, o juiz manda seguir, e aí alguém chuta e sai o gol. O Wellington toca para frente.
Sim.
E aí o juiz anulou corretamente, porque foi falta do Wellington mesmo.
Não, se não me engano, não foi gol, não. Era um pênalti em cima de Lucas.
Pênalti,
não era, não?
Pênalti, perfeito, pênalti. E o juiz anulou corretamente em cima do Luca o pênalti.
Isso. Pênalti em cima de Luca. Só que ali já estava no campo de ataque, tá? Assim,
Foi parecido com o do Fortaleza, porque naquele lance ali, o Wellington faz a falta, dá o passe e Lucas sofre o pênalti. E no lance do Fortaleza, o cara faz a falta, lança e praticamente já sai o gol. Lançamento, um toque a mais só teve. Mas enfim, eu estava falando com o Sardinha antes de começar a gravar, o gol do Cano na Premier League não seria anulado. Certeza.
Mas talvez o gol de Moisés também não fosse.
Eu também acho. Acho que o de Moisés também não. Eles não teriam anulado. Eles teriam deixado os dois gols.
Os dois gols valeriam.
Estariam errados, tá? Só vou deixar claro. Estariam errados invertendo, né? Eles estariam invertendo o erro aí. Tá? Ao invés de ter um acerto e um erro, eles estariam tendo um acerto e um erro, só que invertido.
É. De certa forma, sim. É porque a questão do gol do Cano, eles iam dar a mesma linha. Eles não iam validar ou invalidar o gol numa questão ali que você não consegue ver.
Então, Edgar, eu acho que aí tem um detalhe. Talvez eles anulassem esse gol de Germancano, sabe como que eles anulariam? Se o Bandeirinha tivesse dado o impedimento. Porque lance extremamente duvidoso prevalece a decisão de campo. Ia prevalecer a decisão de campo.
Sim. Eu tô levando como base o que aconteceu ontem.
Sim. Porque, como você falou essa mesma linha, eu pensei. Não necessariamente que eles iam ver. Se o Bandeirinha tivesse dado o impedimento, né? Eles iam ver, ó, a mesma linha, ó, valido o gol aí. Não, eles iam olhar e iam falar. Não tem por que a gente se meter, porque o lance é impossível da gente definir aqui. Não prevalece o campo.
A decisão de campo, porque a imagem não consegue te garantir que está impedido. Basicamente isso. Eles iam deixar valer a decisão de campo.
É. Assim como se o Bandeirinha tivesse dado o impedimento, eles iam falar, pô, a imagem não consegue me garantir que ele não está impedido.
Agora, Sardinha, a dúvida é, a quem interessa anular uma assistência maravilhosa de Wellington? Essa é a dúvida.
Eu acho que isso chegou do Twitter, tá? O aviso lá no VAR chegou diretamente do Twitter, falando, fala isso não, senão vai dar merda, pô. Como é que a gente vai... O Wellington vai ficar dando assistência todo jogo agora para o Germancano?
Exatamente. E seria parecida com a outra assistência. Um lançamentozinho por cima pro Cano. Será que Cauê Rademacher estava no VAR ontem?
Não, mas eu também... Aí eu tô com o Cauê, cara. Eu acho que o Diniz está insistindo muito nesse negócio do Wellington e André. E isso tá gerando um erro absurdo. Porque quem poderia fazer... Ganso e Natan jogarem mais, eram os dois homens de meio campo atrás que chegassem mais, que fizessem a bola fluir melhor. E André está completamente morto tendo o Wellington atrás dele, jogando naquela posição. Eu continuo achando que assim, se é para deixar o Wellington ali, beleza. Mas aí tem que ser o Iago na frente dele, tem que ser o Nonato na frente dele, tem que ser alguém que ajude Ganso e Natan. O André ali está completamente morto. O fato de você usar o Wellington e André, você está matando o André. Se você quer manter o Wellington, não vem jogando tão mal e tal. Apesar que eu fiz uma comparação outro dia, que é muito curiosa. Eu enxergava isso, falava com vários amigos. Vocês lembram do Cuéllar, do Flamengo? Né? O Cuéllar era amado pela torcida, porque todo lance, ele corria, dava carrinho, tomava bola, saía que nem um desesperado, daquele cara que se entrega em campo, se mata. E eu tinha amigos que entendem de futebol, de tática, mostrando para mim assim, olha só, Sardinha, por que ele faz isso? Porque ele está sempre mal posicionado, ele gera espaço para outro time, e aí ele tem que correr que nem um desesperado para dar carrinho, para tomar bola. Jorge Jesus chegou, a primeira coisa que ele fez, tirou o Cuéllar. Eu acho o Wellington o mesmo efeito com o Cuéllar. A gente fica impressionado.
Eu achei que você fosse falar Iago.
Não. Porque o Iago não é nem a mesma posição. O Iago ele não abre esses buracos. Ele dá aqueles carrinhos de 30 metros, né, que a gente fica impressionado, mas não é o mesmo erro. O erro é do Wellington. O Wellington tem um gap de posição também. Ele erra questão de posicionamento muitas vezes e tal. Agora, é um jogador que vai ganhando confiança ali, vai ficando, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto do Wellington no time. Principalmente o que ele causa com o André. Pro André.
Eu também acho que foi muito positivo esses 4 ou 5 jogos do Wellington. Acho que foi ótimo isso, porque dá uma confiança, até porque o André não vai jogar direto, vai ser suspenso. Enfim, foi bom isso. Foi bom esse processo. Só que o time precisa andar. Diniz vem falando direto em coletiva de que ele escala o time que tem mais possibilidade de vencer o jogo. Confesso que não acho que com o Wellington o Fluminense tenha mais possibilidade de vencer o Flamengo, por exemplo. Só que aí, o Sardinha, é aquele negócio, a gente tem essa impressão, né? Só que às vezes o número desmente a impressão. Se você botar nos últimos 3 jogos, né? Eu tô falando dos últimos 3 que eu não olhei os outros. O Wellington e o André, e ver posicionamento dos dois, tanto em mapa de calor, quanto em mapa de calor de posse de bola, né? Que você só vê onde o cara tocou na bola. Eles dois estão na mesma posição. Eles ocupam o mesmo espaço de campo. Obviamente, com o quê? Com o André tendo uma movimentação muito maior. Então ele vai, tipo assim, ele vai receber mais bolas colado na linha lateral do que o Wellington. Então, mas o posicionamento dos dois é muito, muito parecido. Tem lá no Footstat e tem nos outros aplicativos aí, tem também o mapa de calor de posicionamento, né? Que conta onde o cara ficou e não só onde o cara tocou na bola. Eu não vejo mais o Wellington e o André jogando como jogavam com o Marcão, que é até como sai na escalação do clube, né? No Twitter, com o losango ali no meio e tal. Não é essa a impressão que eu tenho, assim. Eles têm jogado os dois postados na frente da área, um pela direita e pela esquerda, tanto que o Fluminense não tem feito saída de 3. E quando fez, em algum momento, com o Wellington e o André, fez tanto com o Wellington quanto com o André também. Então, assim, nesse momento, eu acho o que mais está prejudicando o André, eu concordo com ele, que é esse ponto da movimentação. André, de fato, se movimenta por 2. Mas não acho que seja mais questão do posicionamento de jogar atrás. O Wellington jogando atrás de André.
Não, mas o erro ali é o seguinte, Gabriel, para você entender. Qual era o time que você tinha antes? Você tinha André como primeiro. Vamos supor, botar o Iago ali, tá? Iago como segundo. Você tinha, além de um cara que dialoga melhor com o André, porque o André é um cara que ele não fica limitado à cabeça de área ali, né? A posição de primeiro volante. O André é um cara que cansou, mesmo sendo primeiro volante, de até pisar na área, de até chegar mais perto da área, né? De fazer trocas e tal. Quando ele tem um cara na frente dele para dialogar, você tem mais chances do André e do Iago na frente dele se aproximarem de Ganso e Natan. O que você tem agora é quase que um buraco. Por que o Fluminense está até abusando da bola longa? Porque realmente você tem no meio ali, o meio do Fluminense meio que para de jogar, tendo o André e o Wellington dividindo ali posição e, às vezes, o André tendo que jogar como segundo volante.
Só que esse é o ponto. O André aparece na frente, tá, eu concordo com o que você falou. Só que se você for ver, é o que eu tô falando, a gente tem a impressão de Wellington. Só que quando você vai ver o número, né? Tipo, o dado, né? O dado, né, não tem como eu argumentar contra o que é um fato. O Wellington tem se posicionado muito à frente. Aí é aí onde eu acho que é o erro, entendeu? Se é para ter o Wellington fazendo essa frente, ontem, por 2 ou 3 vezes, o jogador mais adiantado para poder jogar num contra-ataque, numa bola ou outra, com o Cano ou com o Luiz Henrique, ou até para fazer marcação lá na frente, era o Wellington. E aí eu acho que isso é um erro, porque o Wellington não tem a característica de ter esse tipo de movimentação. Eu não acho que o erro, não acho que o André está sendo tão prejudicado na questão técnica, tática, pelo Wellington. Acho que ele está sendo prejudicado na questão física, porque em alguns momentos o Wellington não tem a capacidade física de recuperação. Mas não vejo o problema de uma queda de desempenho de André, alguma coisa causada só pelo Wellington, não. Acho que também não, tem questão dele também. Agora,
não, Gabriel, ele faz uma troca.
Só que o Wellington não está jogando atrás do André. Isso não está acontecendo.
Você quer uma prova que ele está jogando atrás? Eu falo assim, é porque eles trocam durante o jogo. Mas, por exemplo, o próprio lance do pênalti. Quem é o último homem do Fluminense?
No pênalti sofrido?
No pênalti que seria pênalti pro...
Ah, não, então, mas não, ali não. É diferente. Ali é diferente, que ali é escanteio. Foi um escanteio.
Não, ok, mas eu tô falando para você assim, várias vezes, durante várias jogadas, o Wellington tá atrás. Eles fazem trocas. Tem hora que o André que sobe, tem hora que o Wellington que sobe. Eles fazem isso. É normal, até nessa função ali, é normal isso acontecer. Tem um que sobe, o outro que sobe. Eles ficam alternando isso. Só que eu repito, o André, quando sobe, o André não tem a mesma capacidade de fazer isso quando ele tinha alguém do lado dele, como um Iago, como um Nonato, que é quando o time rende até melhor, entendeu? Ele não tem essa mesma capacidade. Ele tem total capacidade de sair jogando. Quando ele olha para frente, ele tem com quem dialogar. O Wellington não é o mesmo cara para dialogar. Não é esse mesmo cara. Então, ele sente uma dificuldade nisso aí também, porque é um cara que também fica muito, fica mais jogando ali na mesma posição, um pouco mais atrás. O Wellington vai às vezes, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, o André tem uma certa dificuldade.
Você tem um problema ali também, que é, a gente está falando de trocar. E eu vou repetir aqui, mais uma vez, tá? Eu não montaria o meu time hoje com o Wellington, só para poder deixar claro. Né? Ah, o Wellington, então leva o Wellington para sua casa e tal. A gente está falando de um dos jogadores que botar ali ao lado para fazer a saída de bola, de um dos jogadores que mais erra passe no lançamento do Fluminense, que é Iago Felipe. Será que a saída de bola, de fato, o André que está sendo sacrificado pelo Wellington hoje, por jogar com o Wellington mais atrás dele, etc., a saída de bola não vai ser muito pior para o André, e o André vai ter muito mais contra-ataques por erro de saída curta do que não, existe hoje com o Wellington?
Não, porque ele é o primeiro cara recebendo. O Wellington é muito passe lateral. Eu digo até por uma questão de movimentação, de se oferecer para o papo. Porque qual é o principal da saída de três? É você ter movimentação.
Não, mas o Fluminense não está fazendo.
Não. Então, por isso que não está fazendo. É isso que eu estou tentando te explicar. O principal da saída de três é a movimentação. O que você percebe? Quando o cara recebe a bola ali do lado do goleiro, ele precisa ter um time se mexendo muito. Porque você
não, mas mas o Fluminense não está fazendo saída de três, não é porque, por causa dos jogadores, é porque o Diniz não quer. Não quer saída de três.
Eu acho que tem muito por causa da qualidade da saída ali também.
Mas você acha que ele quer fazer a saída de três, ele quer sair com a bola dessa forma e os jogadores não quer fazer.
Eu acho que ele não quer fazer com essa formação.
Mas
eu acho que ele está botando essa formação. Então, ele está botando essa formação por uma... Não, então, mas a gente está criticando o fato dele estar repetindo essa formação. Ele comprou essa formação para dar na cabeça dele, entender que isso dá um equilíbrio defensivo para o time. Né? Ele comprou essa formação. Ele botou ali, ele está botando isso por esse motivo. Eu estou conseguindo, na cabeça dele, um equilíbrio defensivo, que eu discordo. Eu acho que ontem nós demos uma oportunidade a rodo para o Fortaleza. Mas ele... Ele adota não usar a saída de três, porque eu acho que ele entende que com essa formação ele não vai ter giro, não vai ter velocidade, não vai ter dinâmica para poder fazer a saída e sair tocando da melhor maneira possível. Entendeu? É isso que eu estou falando. Ele cortou a saída de três de propósito. Óbvio, ele falou: não vamos fazer. Mas eu estou ganhando na cabeça dele um reforço defensivo ali, eu tô ganhando uma força defensiva. E muitas vezes a bola tá batendo lá na frente e tá voltando com a mesma velocidade que foi, o que para mim também é outro erro, entendeu? Então é por isso que eu tô falando, eu acho que o André tá muito fora, ele não achou ainda a forma de jogar com o Wellington do lado, não achou, não encontrou, não tá sendo nem sombra do que é o André normalmente naquela posição.
Eu discordo um pouco, mas só para deixar claro. Para o próximo jogo, muito provavelmente, teremos a volta de Felipe Melo. Estou muito curioso para saber como o Diniz vai fazer para encaixar Felipe Melo nesse time. Né?
Só para encaminhar a reta final do podcast, queria relembrar aqui que Caio Paulista entrou bem ontem. Fez uma boa... bom desafogo ali no final do jogo. Participaria do gol, né, de certa forma, se fosse validado o gol do Cano, porque é uma jogada que ele inicia ali pela direita e levam os três ou quatro zagueiros. Tá subindo de produção, né? Tava muito mal antes do Diniz voltar. E agora com o Diniz já participou daquele gol contra o Palmeiras. Ontem entrou bem mais uma vez. Pode ser uma boa opção aí para o segundo tempo.
O jogo tava meio afeição dele também, né?
Sim, sim.
Diniz mencionou... Eu não acho que Caio Paulista... Ele mencionou junto com o Wellington na coletiva. Eu não acho que Caio Paulista tenha tido a mesma evolução que o Wellington teve a partir da chegada de Diniz, sendo bem sincero. Não acho que seja esse mesmo nível, não. Mas, ok. O jogo ontem era muita afeição dele, porque era um time que joga com a última linha no meio de campo, estava desesperado pelo gol e já cansado no segundo tempo. E Caio Paulista é um monstro de velocidade e de explosão, né? E acho que o jogo encaixou muito com ele. Eu tenho um pouco de receio ainda de tratar o Caio Paulista como as soluções para os problemas do Fluminense, principalmente se a gente... Não, é porque o Diniz meio que colocou como isso, assim... Vocês têm que dar mérito ao Caio Paulista e ao Wellington, que cresceram muito depois da minha chegada. Então, eu não vi esse crescimento vertiginoso, não. Ele entrou em dois jogos, o Palmeiras estava a mesma coisa.
Três. O Atlético Paranaense também. Ele entrou bem também. Ele realmente...
Ah, não, é. Mas ele entra muito mais com função de marcação do que
sim, o atacante mas Caio ele, Paulista. E ele chega a entregar lá na frente também, jogados. Ele chega... Ele entra bem, cara. Ele entra muito bem contra
o Atlético Paranaense. Dois, três jogos, se eu for parar, vou até tirar o Atlético dessa conta, mas o Palmeiras e o Fortaleza, que eram dois times do Palmeiras, tinha feito gol e estava sem volante no time, jogando ofensivamente ainda, porque queria marcar o segundo para fechar o jogo. E o Fortaleza, a mesma coisa, estava perdendo o jogo, então tinha muito espaço na partida. Enquanto o Atlético Paranaense, ele entrou aos 40 do segundo tempo. Por isso que eu vim aqui, que não estava no meu radar esse jogo. Foi bem jamais no finalzinho. Então, assim... jogos muita feição. Eu tenho medo ainda, olho para o banco do Fluminense e vejo William Bigode e Caio Paulista, que são jogadores que não vão mudar, pelo menos no, né, no jeito que está hoje, não vão mudar um jogo que a gente estiver precisando do resultado. E o John Arias, pô, não sei se a troca de treinador deu uma balada, se é só a volta de lesão e tal, mas quando o Fluminense precisar do resultado, como precisou contra o Union, não vão ser esses jogadores que, independente da tática, vão dar aquele up no Fluminense. E aí onde eu falo do elenco meio descompensado. O Fluminense investiu muito, mas não investiu nessa posição do famoso pontinha ciscador. O Fluminense não tem o pontinha ciscador. Só tem o Luiz Henrique. E ao que parece, né, tá acabando o tempo. Né?
Exatamente. Só para encerrar aqui o assunto arbitragem, nosso amigo Vitor Lessa, da Rádio Globo, tuitou aqui, ó: impedimento e gol anulado de Cano revoltaram mais uma vez os dirigentes do Fluminense. O clube vai até a CBF nesta terça-feira novamente pedir explicações sobre o lance e também uma satisfação pela ausência de análise e imagem do gol de Dudu no jogo contra o Palmeiras. Realmente, no site da CBF, até hoje não temos ali a análise em vídeo, né? O papo no VAR do gol validado do Dudu. Confesso que todas as imagens que eu vi, pelos ângulos que eu tive acesso, me pareceu legal. Só que a gente ainda não viu aquela imagem com a linha, né? Ou nem que seja a linha sendo traçada, enfim, todo aquele...
Ou o ângulo que pegasse o toque de cabeça de quem foi, né? Exato. Se foi do Braz...
Exato. Enfim, é só uma questão mesmo de poder ver como é que foi a decisão do VAR. E até hoje esse material não foi divulgado. Rodadas seguintes já foram divulgadas, tipo, a de ontem já foi divulgada, Fluminense e Fortaleza. E esse lance do Palmeiras até hoje não apareceu e o Fluminense vai reclamar, além do gol do anulado do Cano, vai reclamar também dessa falta de imagem do lance do Palmeiras. E só para também encerrar o jogo de ontem, queria fazer aqui um parênteses para o lance do Moisés com o Nino, o fair play. É sempre legal a gente ver esse tipo de atitude, né? Por mais que a gente saiba que vai ter muito torcedor reclamando do Moisés, por mais que a gente saiba que se fosse jogador do Fluminense, teria muito torcedor do Fluminense reclamando do Moisés. Mas em que pese também que eu acho que o Nino chegaria primeiro na jogada, se não tivesse lesão, e também que não era uma jogada super perigosa. Era um contra-ataque, mas se você olhar, tinha uns 5 do Fluminense chegando e tinha 1 do Fortaleza. Enfim, mas de qualquer forma, eu acho que a atitude dele foi legal. Acho que sempre vale a gente bater essa tecla. A gente lembra daquele caso do Rodrigo Caio pelo São Paulo, como ele foi criticado. Então acho que sempre vale a gente elogiar, porque ele vai ser criticado por torcedores do Fortaleza, assim como ele seria criticado por tricolores se ele fosse do Fluminense. Sempre teria alguém para falar, não, tem que ir para cima, não interessa. Enfim, só para reforçar.
Dito isso, só como eu sou a voz da torcida, dito isso, assim, atitude muito bonita, valorizo, acho legal, e etc. Tivesse na cara, ficaria puto na hora, ficaria imensamente puto. Talvez não puto com o jogador, mas puto com a situação, né? Ficaria demais, assim. Mas acho que é o principal entendimento para achar atitude, enfim. Ter noção ali, o torcedor do Fortaleza ter a noção, é de que Nino chegaria na frente se não tivesse a lesão, né? E aí, assim, a história era muito legal. Ainda bem que não aconteceu. A história dele fazer o gol 2 minutos depois era muito legal. Graças a Deus não aconteceu, né? O gol também foi anulado.
Eu acho que foi uma atitude muito legal do Moisés. Mas o que eu falei, não era um lance, assim, que se ele pega aquela bola, seria o gol. Não era isso.
Nino tava lesionado, ele ia dar o tapa na frente e ia chegar uma cobertura ali.
Mas a situação do jogo era ruim. A situação do jogo era tensa para eles. Então, por isso que tem um peso.
Sim, porque tem a questão de estar na zona de rebaixamento. Fortaleza tem 1 ponto no campeonato, em 6 jogos. e o jogo adiado contra o Ceará, que vai ser uma guerra. Enfim, estava no segundo tempo, perderam de 1 a 0 em casa, tem tudo isso. Mas eu acho que se fosse um lance assim, muito mais claro, eu acho que ele acabaria continuando a jogada, se ele tivesse reto na cara do gol. Mas enfim, muito legal a atitude dele. Acho que a gente tem que valorizar, porque nem todo mundo faria. E mesmo ele fazendo, ele vai ser criticado. Já deve estar sendo. Enfim.
Já deve estar sendo. E eu tenho uma informação antes de terminar o podcast. Juninho Capixaba acaba de chegar em Natal. Tá deslizando até Luiz Henrique.
Após o drible de Luiz Henrique.
Alguém tem que dar outro drible lá nele na Arena das Dunas para ele poder chegar no Espírito Santo.
Para ele poder voltar.
Não, para ele chegar no Espírito Santo. Ele pegar a direita para chegar.
Boa.
Ele tem que ir para casa.
É isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Sardinha, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a vocês. E só um recado para quem está botando no Twitter aí, enchendo, dizendo que o Diniz está igual o Abel. Gente, pelo amor de Deus, o Abel teve pré-temporada, teve 4 meses de trabalho e o time jogava mal. O Diniz não teve treino ainda, né? E respondendo ao que o Gabriel citou, são 20 dias hoje, Gabriel. 20 dias hoje da apresentação.
Valeu, galera. E aí, assim, a galera que tá falando que tá igual a Abel, não tá, galera. Não tá, não dá para falar. Agora, que talvez algum vírus do odairismo tenha pegado ali o Diniz, pode ter pegado. Porque é aquele negócio, né? Irritação. Todo mundo tava irritado depois do jogo de ontem. E 3 pontos. Então, é o vírus do odairismo, na verdade.
É isso, galera. Fim de mais uma edição. Podcast GE Fluminense volta na sexta-feira para analisar tudo sobre Fluminense e Oriente pela Sul-Americana. Jogo importante, jogo difícil.
Peraí. Fala. Eu prometi que ia falar isso. Jogo contra o Oriente Petroleiro, que a gente deve ver muitos garotos em campo ali. Imagino eu devo ver alguns reservas que podem ser muito úteis para a temporada do Fluminense. A gente sabe que a temporada é muito grande. Por isso, na ausência de Cauê Rademacher, né, existe aqui o artigo 37, código B, parágrafo 3, eu substituo e eu digo, é o jogo mais importante da vida, da história do Fluminense, esse jogo contra o Oriente Petroleiro, por essa oportunidade para o campeonato. Fica aí o recado.
Fica o recado. É isso. Sexta-feira a gente está de volta para analisar a partida da Sul-Americana, para analisar o futuro clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, mais um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros, além da gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.
O Austin pra bola, o Austin de pé direito.
É o GE Fluminense.